Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você que acompanha a programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Sejam muito bem-vindos, nós estamos agora iniciando, esquentando os motores de mais um 3 em 1 aqui na programação da Pan. Hoje é quinta-feira, gente, dia 18 de junho de 2020, e uma coisa eu posso prometer aqui para vocês neste programa. Hoje tem muita pauta relevante, quente, do cenário político nacional para a gente debater, juntamente com os nossos três ilustres comentaristas que fazem esse programa junto comigo, e eu queria começar dando aquele boa tarde para eles, diretamente de São Paulo. Já vejo por aqui Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Constantino, Josias. Boa tarde, audiência.
Diretamente de Brasília, ele, Josias de Souza. Fala, Josias.
Boa tarde, Paulo, Thaís, Constantino. Boa tarde especial à nossa audiência. Vamos lá, vamos em frente.
E diretamente dos Estados Unidos, ele, Rodrigo Constantino. Tudo bem, Constantino?
Tudo bom, Paulo? Boa tarde, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos nessa, então, que tem muita coisa para a gente debater. Vamos aos destaques. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é preso em operação da Polícia Civil em uma casa do advogado Frederic Wassef, em Atibaia, interior de São Paulo. Advogado da família Bolsonaro, envolvido no caso, disse que pelo menos duas vezes em entrevistas antigas que não sabia onde estava Queiroz. Além disso, gente, o 3 em 1 também destaca a despedida feita hoje do agora, né, ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes a gente sempre avisa você aqui que está nos assistindo através das redes sociais que, se você quiser, sim, você pode participar do programa utilizando a hashtag 3 em 1. Sejam muito bem-vindos, são 5 horas e 2 minutos, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa, vamos começando aqui. Gente, a quinta-feira começou quente com a prisão preventiva do policial militar reformado Fabrício Queiroz em uma casa em Atibaia, interior de São Paulo, e depois com sua transferência diretamente para o Rio de Janeiro. Queiroz estava em um imóvel de Frederic Wassef, advogado da família Bolsonaro. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi alvo da Operação Anjo, um desdobramento da Operação Furna da Onça, que cumpriu nesta manhã mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro. Nós temos, produção, exatamente o vídeo que mostra o momento da prisão do Queiroz e a polícia entrando nessa casa em Atibaia, né? Vamos conferir.
Tem só um DR aqui, né? Não, senhor. Não, senhor. Tem mais alguém na casa?
Não, senhor.
Só o senhor. Sim. Seu Fabrício, o senhor tem alguma arma aqui?
Não, senhor.
Alguma droga? Nós vamos examinar.
Não, pode dar. Não.
Tem alguma quantia de dinheiro aqui?
Não.
Tem uma carteira aqui. Eu estou com medo.
Doutor, então, se o senhor quiser poder sentar aqui, ali tem um celular também, era bom pegar lá.
Já está aqui, está aqui. O carregador desse celular está ali? Você está vendo ali? Tá bom.
Olha, gente, no local foram apreendidos R$ 923 em espécie, dois aparelhos celulares e três chips, alguns documentos e receitas médicas. Fabrício Queiroz é investigado desde 2018, depois de uma movimentação atípica de R$ 1.200.000 no intervalo de um ano em suas contas bancárias. O Ministério Público do Rio de Janeiro apura a prática de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, onde Queiroz trabalhou como assessor do então deputado Flávio Bolsonaro. Após a prisão de hoje, o presidente Jair Bolsonaro reclamou a aliados que o judiciário tem tentado construir um clima político com o objetivo de tirá-lo do cargo. Já o senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que encarou a prisão com tranquilidade e que é mais uma peça movimentada no tabuleiro para atacar o presidente da República. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou também a prisão de Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz. Para a gente começar a debater essa prisão do Queiroz, vamos começar com ela, a nossa comentarista Thaís Oyama.
Paulo, a gente está acostumado a chamar isso de caso Queiroz e o inquérito do Flávio Bolsonaro, mas é óbvio que essa prisão, se ela afeta o Flávio Bolsonaro, ela afeta muito mais o presidente Jair Bolsonaro, né? Bom, vamos lembrar aqui que, primeiro, as investigações feitas até agora já encontraram um cheque de R$26 mil na conta da primeira-dama depositada pelo Fabrício Queiroz. Segundo, o Fabrício Queiroz, ele entrou na mira da polícia quando ele era assessor do então deputado Flávio Bolsonaro. Mas ele sempre foi o homem forte do Jair Bolsonaro, né? O Queiroz tinha 18 anos de idade quando ele prestou serviço militar na Brigada dos Paraquedistas e foi lá onde ele conheceu o Jair Bolsonaro. Desde então, eles viraram os melhores amigos, eram companheiros de arquibancada, companheiros de pesca, companheiros de churrasco, arquibancada, eles torciam para times diferentes, o Queiroz torce para o Vasco, o Jair Bolsonaro para o Botafogo, mas mesmo assim, eles viraram companheiros inseparáveis. E daí, o Queiroz passou a ajudar o então vereador, deputado, etc., Jair Bolsonaro, em todas as campanhas federais, todas as campanhas eleitorais, aliás, que ele fez. Então, ele sempre foi o homem do Jair Bolsonaro. E foi só por esse motivo que o Queiroz se tornou assessor do Flávio Bolsonaro. Foi o pai quem indicou o Queiroz para ser assessor do Flávio Bolsonaro. Inclusive, a primeira vez que o Flávio Bolsonaro se candidatou a algum cargo eletivo, foi o Queiroz que pegou ele pela mão e levou ele para todos os quartéis militares do Rio de Janeiro, lá onde tinha o reduto do Jair Bolsonaro, de policiais militares, etc., para apresentar o filho. Então, ele é homem do Jair Bolsonaro, disso não há dúvidas. Da mesma forma, o Frederic Vassef, o advogado na casa de quem o Queiroz foi preso. O Frederic Vassef, da mesma forma, ele hoje é advogado do Flávio Bolsonaro, defende o Flávio Bolsonaro, mas também é advogado do Jair Bolsonaro no caso da facada. E entrou no círculo familiar também por meio do Jair Bolsonaro, de quem ele é amigo desde 2014. Depois a gente pode falar um pouco sobre quem é Frederic Vassef. Dele já se falou até que ele está envolvido em bruxaria. Não é bem isso, mas a história dele é bem cabeluda. Bom, tudo isso para dizer que se a prisão complica Flávio, complica ainda mais o presidente Jair Bolsonaro. Sobre a declaração do Flávio Bolsonaro de que é perseguição política porque o pai é presidente. Essa tese da perseguição política, né, Paulo, que aliás é suprapartidária, já foi brandida por petistas, por bolsonaristas, por governadores, está bem batida. Mas essa tese, no caso do Bolsonaro, ela é desmontada pelo calendário. Vamos lembrar que o documento do COAF, aquele famoso documento do COAF, que listava 75 funcionários da Leste como suspeitos de envolvimento em rachadinha, veja bem, 75 funcionários, o Queiroz era só um deles, e o Flávio Bolsonaro era só um dos 21 deputados que ficaram sob suspeita dos investigadores por tabela, né? Porque os funcionários eram funcionários desses 21 deputados. Então, esse relatório do COAF, que deu origem às investigações que hoje resultaram na prisão do Queiroz, ele foi elaborado, Paulo, em janeiro de 2018, a pedido do Ministério Público Federal. Quem que era Bolsonaro em janeiro de 2018? Era um candidato sem qualquer chance, ninguém levava a sério. Então, desculpa o senador Flávio Bolsonaro, mas o calendário desmonta essa tese de perseguição política, é só olhar para a cronologia dos fatos. Esse relatório do COAF foi enviado para a Polícia Federal e foi ele que embasou a operação da PF, a também famosa Furna da Onça. O Paulo Marinho disse que essa Furna da Onça foi segurada, só foi deflagrada no segundo semestre de 2018 para proteger o Flávio Bolsonaro e a candidatura do Bolsonaro. E o desembargador que relatou a ação admitiu que a operação foi adiada, mas ele disse que isso ocorreu em concordância com o Ministério Público, com a PF, para não interferir nas eleições. Ou seja, não foi para proteger o Bolsonaro, mas que ela foi adiada, foi. Então, o calendário, na verdade, não só derruba, como desfavorece essa tese da perseguição política. O que existe é uma suspeita de favorecimento, no sentido de proteger o candidato Bolsonaro da divulgação dessa operação. Por fim, tem duas grandes dúvidas aqui. A primeira dúvida é: o que os Bolsonaro vão dizer sobre o fato de o Queiroz ter sido encontrado na casa do advogado que trata do caso Queiroz, né? E o segundo é como vai se comportar o Queiroz agora na prisão. O Ministério Público e a Polícia Federal, elas estão usando a tática de sempre. Então, no caso do Queiroz, ele está numa situação bastante tensa, bastante sob pressão. A prisão dele é preventiva, não é temporária. Ou seja, são grandes, enormes as chances dele ficar um bom tempo na prisão. Não tem data para terminar. Segunda coisa, já tem uma ordem de prisão contra a mulher dele. Ainda não foi cumprida e ela já está com status de foragida. Outra coisa, o fato dele ter sido aparentemente pego de surpresa fez com que tivesse lá, como você falou, dois celulares e dois ou três chips. Então, é muito provável que o conteúdo desses celulares e desses chips possa inutilizar, tornar inútil vários dos argumentos que ele pense em apresentar. Por fim, tem um último fator de instabilidade maior ainda, que é a filha do Queiroz. O nome dela é Natália, ela é personal trainer e é muito estranho o fato de que ela não tenha sido objeto de nenhuma ação da Polícia Federal até agora. Ela que já trabalhou muito tempo no gabinete do Flávio Bolsonaro e ultimamente estava trabalhando no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, até ser demitida, porque, segundo sabemos agora, eles foram avisados da operação. Então, a Natália, ela consta da lista do COAF, ela trabalhava no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro e do ex-deputado Jair Bolsonaro também, e ela não sofreu nenhuma ação até agora. E se sabe que ela é a grande preocupação do Fabrício Queiroz. Por que será que ela não sofreu nenhuma ação até agora, né, Paulo? Como a gente sabe, para que se negocie uma delação, a polícia tem que ter algo a oferecer para o delator, né? Talvez seja isso.
Muito bem, Thaís, e só uma informação aqui para vocês. A esposa do Queiroz, a Márcia Oliveira de Aguiar, está considerada, sim, foragida pela justiça. Rodrigo Constantino.
Vamos lá, Paulo. Em primeiro lugar, é importante isso que agora a esposa do Queiroz está foragida, mas é bom a gente lembrar que ele não estava foragido. Não havia um mandado de prisão expedido contra ele até então. Mas causa muita espécie, muito espanto, que ele estivesse na casa do advogado dos Bolsonaro, do ACF. Então, esse é o primeiro ponto relevante dessa história. O segundo ponto é que era Atibaia, mas aí é só realmente uma coincidência que virou motivo de muita chacota, porque é onde o Lula tinha o sítio que não é dele e pelo qual foi condenado. Então, estão tentando fazer aí um elo, né, uma forçação que é apenas coincidência geográfica. Sobre o Queiroz em si e o caso Queiroz e a rachadinha, já falamos muito aqui no passado, eu repito aquilo que eu já disse, Queiroz é um fio de alta tensão desencapado. Ele é um potencial de grandes problemas para a família, por tudo isso a Thaís já elencou. Mas é porque ele realmente pode entregar mais coisa do que a rachadinha, se existir. Veja, o que fica para a reflexão de muitos, Paulo, é que se for só a rachadinha, e aqui eu falo esse só, pode ser entre aspas, né? Porque qualquer crime, qualquer desvio é desvio. Mas a gente precisa ser realista aqui e encarar que isso era uma prática muito generalizada e banal nos gabinetes, né? Foi que nem uma época que no Brasil tinha tanto plano maluco, tanta loucura, confisco e tudo, e incerteza, que muita gente que tinha patrimônio e tinha dinheiro mandava, de alguma maneira, dinheiro para o exterior, né? Então, eram criminosos, de alguma maneira, estavam cometendo um crime, né? Mas quando é uma coisa, uma prática basicamente aceita no meio, né? Todo mundo faz, aí é óbvio que você tem que levar isso em conta, isso não é relativizar, isso não é passar pano, isso é reconhecer uma realidade. Então, se for só a rachadinha, é muito difícil compreender como essa história toda chegou até aqui, né? Por que que não iria para o sacrifício o filho, né, o Flávio, que isso aí, se duvidar, nem daria em prisão nem nada, né? E matava no peito uma coisa dessas e a vida seguia sem esse fio desencapado, né? Então, isso tudo leva a crer que pode haver algo mais. Por isso, tem que ir muito a fundo na investigação. A polícia e o Ministério Público estão usando a tática que foi muito comum na Lava Jato, que é realmente essa pressão, expedir mandado de prisão para mulher também e tudo mais, para poder obter eventualmente uma delação premiada. Acho que muitos opositores do presidente estão contando com isso hoje, né? Até pela cobertura que teve a prisão de um Queiroz, que, repito, não estava foragido, e que é suspeito, depois de 2 anos de investigação, sem acusação formal ainda de crime, suspeito de rachadinha, realmente é uma coisa estranha. Parece ali que foi a prisão do Bin Laden reencarnado, né? Com o helicóptero seguindo e tudo mais. Então é óbvio que a turma está na expectativa de... E aí eu caso com a análise que eu faço aqui em relação à perseguição política, que eu vou ousar de discordar da Thaís respeitosamente. Acho que a família e apoiadores do presidente têm todo o direito de identificar como a perseguição política não é o COAF em si, o seu relatório, ou nem mesmo o Queiroz está encalacrado com a justiça. É sim o viés. Como a Thaís colocou, eram mais de 20 nomes no COAF. O nome do Flávio Bolsonaro era o 17º da lista em magnitude, 1,3 milhão movimentado. Tinha gente ali com 10 vezes, 30 vezes, 40 vezes mais dinheiro movimentado. Abriram investigação para vários, PDT, PT, nenhuma seguiu adiante. Não há investigação, que eu saiba, em curso para esses, né? A única que seguiu adiante, segundo inclusive uma reportagem do Estadão, foi a do Flávio Bolsonaro. Eu entendo e é natural que o filho do presidente tenha mais interesse, mais foco. Eu também entendo que seja um agravante o fato da família ter usado a questão ética, a bandeira ética, sempre com muita intransigência em suas campanhas, né? Me xingam de tudo porque não podem me xingar de corrupto. E se você pega qualquer desvio, qualquer mal feito, é óbvio que isso é mais grave e mais notícia, digamos assim, em relação a qualquer outro que já relativiza mais o crime. Mas é óbvio que é normal também ficar um pouco ressabiado, né? De que tudo isso, todo esse aparato montado só para o Flávio, para uma suspeita de rachadinha que movimentou R$1 milhão e nada em relação ao restante, é óbvio que isso é alguma coisa que gera desconforto. E acima de gerar desconforto e quem de fato quer combater a corrupção, trai o oportunismo de quem hoje não consegue esconder a felicidade e a euforia nas redes sociais como reação, mascarando o que é apenas jogo de poder como um manto de luta incondicional e irrestrita à impunidade e à corrupção. Isso não pega, é como se você estivesse do lado de um monte de lixo e estivesse apontando para uma casca de banana e falando, viu, agora temos que focar nisso, e ignorando todo o resto ao lado, né? Então, nada disso convence muitas pessoas. Há um jogo pesado que é jogado no Brasil, o jogo é de poder, o jogo é sujo, né? E é óbvio que querem, de alguma maneira, pegar o Bolsonaro, né, pelos motivos errados, assim como a gente vai poder falar da queda do Weintraub. É pelos motivos errados, não é por causa da rachadinha. A rachadinha do Flávio, que tudo indica que aconteceu, é um pretexto. Então é isso que chama atenção, não quer dizer que deva ser ignorado. Todo mundo que comete desvio de recurso público tem que ser julgado e se condenar e se culpado, punido. O que chama muita atenção da população brasileira, que não está ou no jogo sujo de poder, ou na torcida por fatores ideológicos ou por paixão, né? Leia-se, ódio ao Bolsonaro, é óbvio que fica percebendo aí o duplo padrão. E isso chama atenção de muitos. E também mostra, né, que, primeiro, a pandemia acabou, pelo visto. Segundo, que aquela história toda de que o Bolsonaro controlava a polícia foi por água abaixo, né? Não resiste mais aos fatos que vieram à tona nas últimas semanas. E, por fim, imagens de prisão e tudo mais, aquilo que o próprio Rodrigo Maia já tinha reclamado, o Congresso todo tinha passado até lei para impedir, pelo visto também continua sendo bem seletivo. A gente continua vendo isso quando o alvo é Bolsonaro.
Vamos lá, Josias de Souza.
Toda crise política tem um custo. O Fabrício Queiroz virou crise em dezembro de 2018, dias antes da posse do presidente Bolsonaro na presidência. Ele virou notícia, a investigação tinha começado muito antes, mas ele virou notícia em dezembro de 2018. Desde a primeira hora, o presidente Bolsonaro sabia que a crise ia ter um custo. Só ele sabia disso. Ele sabe o tamanho do buraco que está diante dele. Ele deveria ter decidido quanto seria pago por ele, desse custo, e quanto seria pago pelo filho, Flávio Bolsonaro. Ele preferiu regatear. Quando isso acontece em política, quando o político prefere regatear, normalmente o tamanho do prejuízo aumenta. O Bolsonaro conseguiu transformar um pesadelo criminal do amigo Queiroz, do filho Flávio, num processo de corrosão da sua presidência. Isso não prejudica o presidente Bolsonaro, o governo dele, isso prejudica o Brasil, que precisa de tranquilidade para superar as suas crises. O Bolsonaro agora percorre a cena política sob uma atmosfera de tempestade. Ele tinha a pandemia para gerenciar e não estava gerenciando. Ele tem a ruína econômica. E isso tudo se mistura com uma agenda explosiva, que não tem nada a ver com pandemia, não tem nada a ver com economia. Ele tem um inquérito criminal em que ele, presidente da República, é acusado de intervir politicamente na Polícia Federal. E tem dois inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal que estão varejando o aparato político, militante, empresarial do bolsonarismo. Fora isso tudo, há ali meia dúzia de pedidos de cassação da chapa presidencial que estão correndo na Justiça Eleitoral. A prisão do Fabrício Queiroz adiciona nessa conjuntura um novo elemento, que é o elemento do imponderável. Tudo pode acontecer. O Fabrício Queiroz está pendurado nas manchetes, como disse, há um ano e meio, desde dezembro de 2018. Nesse período, Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro poderiam ter providenciado uma explicação para essas suas relações com o personagem, que não são relações triviais. O Fabrício Queiroz encosta a família Bolsonaro na milícia, encosta no que há de pior no Rio de Janeiro. O Fabrício colocou na folha salarial do gabinete do Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa, familiares de um miliciano famoso no Rio de Janeiro, recentemente assassinado na Bahia, ou morto pela polícia, se preferirem. Mas o presidente e o seu filho preferiram, em vez de fornecer explicações, preferiram fornecer desconversa e manobras diversionistas. Consolidou-se, então, a impressão de que essa parceria com o Queiroz tornou o Bolsonaro e o filho dele personagens indefesos. Eles não têm uma defesa. Se tivessem, já teriam apresentado. E as circunstâncias da prisão colocam esse amigo de 3 décadas do presidente e ex-assessor do filho dentro dos palácios de Brasília, dentro do Palácio do Planalto, dentro do Palácio da Alvorada, porque nesse enredo ficcional que os Bolsonaro construíram para tentar se distanciar da encrenca, o pai e o filho se comportavam como se não devessem nada para ninguém, muito menos explicações. E o Queiroz tinha virado nesse enredo um personagem do passado com o qual nem o presidente nem o seu filho tinham mais contato. De repente, descobriu-se que o Queiroz estava hospedado no imóvel do advogado do presidente e do seu filho, o doutor Frederic Voacef. O advogado frequenta assiduamente o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada. Ainda ontem estava lá na posse do novo ministro das Comunicações, o Fábio Faria. Então, esse lero-lero que tentava fazer crer que o Queiroz estava só no passado, que o presidente e o filho já não tinham mais contato, isso tudo foi por água abaixo. Hoje, se você reiterar essa versão, isso virou uma ofensa à inteligência do cidadão médio. Então, até amanhã desta quinta-feira, até hoje de manhã, o Bolsonaro governava contra um pano de fundo em que piscava ali um letreiro luminoso com a pergunta sempre muito incômoda: onde está o Queiroz? Agora já se sabe onde estava o Queiroz e para onde ele foi levado, para a cadeia. E o presidente, que tinha o hábito de parar ali na frente do Alvorada para conversar ali com os seus devotos, hoje ele passou direto. Então a pergunta hoje é diferente: onde está o Bolsonaro? Que ainda não deu uma explicação para isso que está acontecendo. Mas ainda tem a oportunidade, hoje mesmo é quinta-feira, dia de live do presidente, o presidente vai ter a oportunidade de se explicar. Se ele continuar soando incompreensível, sem uma explicação plausível, aí ele aprofunda esse cenário de poço sem fundo que nós estamos vivendo, sem se livrar do imponderável, que vai continuar perseguindo o governo dele até que nós tenhamos um desfecho desse inquérito que corre no Rio de Janeiro. E eu queria realçar aqui, porque acho que o Constantino está fazendo uma confusão, porque nós, a polícia que prendeu hoje o Queiroz é a Polícia Civil do Rio de Janeiro, não a Polícia Federal, né?
Não, mas a Polícia Federal mandou apreensão em busca, né, no escritório.
Bom. Josias?
Então, até onde eu sei, a Polícia Civil prendeu o Queiroz numa parceria aí com a Polícia Civil de São Paulo. Então, não é uma operação, essa operação está submetida ao Ministério Público do Rio de Janeiro, Ministério Público Estadual, e quem está comandando o espetáculo ali das prisões é a Polícia Estadual, não a Polícia Federal.
Muito bem, Thaís Oyama pedindo a palavra.
Não, só porque eu fui citada e eu gostaria de dizer que as voltas que o mundo dá, né? Porque quem diria que o Constantino iria usar essas mesmas expressões? Ele disse, se referindo à prática da rachadinha, que todo mundo faz, e isso é prática generalizada. Esses eram justamente os argumentos do PT para as pedaladas que levaram ao impeachment da Dilma Rousseff. Quem diria que o Constantino fosse recorrer a elas para falar do Bolsonaro? Segunda coisa é que não é verdade que só o Flávio Bolsonaro, dos 21 deputados, na verdade são 26 os que ficaram inclusos na lista do COAF, mas é que são 5 ex-deputados e os outros são deputados em atividade. Não é verdade que só o Flávio Bolsonaro esteja sendo investigado, Constantino. Todos os outros estão sendo investigados. Acontece que, por motivos óbvios, o fato de ele ser filho do presidente, o caso dele tem mais visibilidade. A terceira coisa é que me espanta a complacência com que você trata essa corrupção que é o esquema da rachadinha, porque, pelo que você fala, com essa disfarçatez, parece que existiria uma tabela para a gente dizer o que é corrupção, não é, né? Por exemplo, abaixo de R$1.201.000, por exemplo, não é corrupção. É prática generalizada e é todo mundo faz, então não é corrupção. Eu chamo isso de corrupção, sim, e isso, se for comprovado, vai provar que o Bolsonaro e o seu filho cometeram prática de corrupção, não importa se abaixo de R$1.200.000.
Constantino.
Não, muito nobre a Thaís, sempre muito, eu fico muito lisonjeado pela atenção sempre que ela me dá. E o interessante é o seguinte: primeiro, ela não vai conseguir extrair de mim nenhum tipo de relativismo em relação a desvios, né? Agora, é óbvio que existe gradação e isso até a justiça reconhece. Até porque, vamos dizer aqui uma coisa de forma muito clara, né? Gente que contrata uma empregada doméstica sem carteira assinada está cometendo um ato corrupto. Gente que dá dinheiro para policial, quando está pego ali no acostamento, alguma coisa assim, está cometendo um ato de corrupção. Então, é óbvio que tudo isso é corrupção, né? Mas eu não tenho muito apreço pelo, chamemos, argumento carnal, né? Quando o Lula foi preso e tudo, que alegava-se que todos somos corruptos de alguma forma, né? Será que você colou na escola alguma vez? Eu acho que existem gradações. Eu acho que muitas vezes é interessante para quem quer ser, aí sim, seletivo, né? Misturar alhos com bugalhos, né? Isso é que é o mais interessante. Quem está comparando o ladrão de galinha com o estuprador de crianças, né? Chamando todos de criminosos, ele na prática está querendo defender alguém, e não é o ladrão de galinhas. Agora, mais interessante ainda é quando ele foca principalmente no ladrão de galinhas e ignora ou esquece do estuprador de crianças, que está ali ao lado dele. Aí chama mais atenção ainda. Então, quando a gente fala do caso Queiroz e da atenção que ganha, a Thaís pode achar, e tem todo o direito de achar, que é óbvio que chama muito mais atenção por ser filho do presidente e por isso merece tanto destaque extra, né? O que eu e milhões de brasileiros, tenho certeza, queremos saber é onde está a investigação e quem será punido por conta da rachadinha toda que ocorre por aí. É só isso. Então, quando eu falo que é uma prática generalizada, é porque é o seguinte: eu não tenho nada contra o meu lado mais radical, jacobino, né? Não tenho nada contra falar o seguinte, que punam-se todos. É como dizia o Stanislau Ponte Preta, o personagem do Sérgio Porto de Humor, né? Ou reinstaure a moralidade ou lucupletemos todos. Então, veja, fecha logo todos os gabinetes, constrói mais prisão. É só isso. Porque o que não dá para engolir muito bem, e ouvintes, é a seletividade que, de repente, o sujeito se reveste de um manto purista de que eu combato todo e qualquer mal feito, deslize, porque tudo, afinal de contas, é corrupção, e logo depois ele demonstra nas ações, né, que não está tão preocupado assim com o resto todo. Até porque, como disse o nosso jornalista raiz aqui da Jovem Pan, o Zé Maria, hoje no Jornal da Manhã, né, falar de corda em casa de enforcado é sempre algo delicado. E a gente sabe que o que mais tem aí nessa política nacional, nessa turma toda que hoje está celebrando, é gente enforcada, né?
Josias e Thaís, em seguida, Thaís, vou pedir para os dois serem breves no comentário para a gente ir para o intervalo.
Acho que não cabe tolerância com corrupção, né? Nós estamos falando de corrupção. Na definição do Ministério Público Estadual, o Flávio Bolsonaro é o chefe de uma organização criminosa, assim o define o Ministério Público Estadual. Já está comprovado nos autos o desvio de 2,9 milhões de reais, dos quais 69%, pelo menos, transitou em dinheiro vivo, saiu das contas dos funcionários do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro para as mãos de Fabrício Queiroz em dinheiro vivo. É disso que nós estamos falando. O roubo é menor ou maior, dependendo do cofre a que o ladrão tem acesso. Então, essa investigação está em curso. O Ministério Público Estadual acusa o filho do presidente de ter desviado verbas públicas. As explicações dadas pelo Fabrício Queiroz até aqui são insustentáveis. O que ele diz é que pegava, sim, dinheiro dos funcionários, mas para remunerar funcionários que atuavam na base eleitoral do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, mas não exibe nenhum recibo, não exibe um mísero documento. E há também, na investigação, elementos que indicam, que apontam para indícios de que o Flávio Bolsonaro realizou transações imobiliárias sem a correspondente comprovação da origem do dinheiro, fez depósitos inúmeras vezes em dinheiro vivo, num caixa eletrônico. Então, são todos elementos que apontam para uma suspeita muito forte de que houve ali problemas mesmo. E no meio desses problemas todos, há uma transferência de R$26 mil do Fabrício Queiroz para a primeira-dama Michele Bolsonaro. E também, neste caso, não há uma explicação plausível. O presidente diz que fez um empréstimo de R$40 mil para esse personagem que movimentou quase R$3 milhões nas suas contas, quer dizer, um sujeito milionário pegando R$40 milzinho ali emprestado com o presidente. E o presidente também fica ofendido quando pedem a ele que comprove. Olha, fez aí um contrato de mútuo, declarou no imposto de renda, qual é a comprovação, por onde transitou esse dinheiro, de onde saíram os R$40 mil e como é que foram pagos, só tem R$26 mil na conta da primeira-dama, e o resto, aí o presidente disse que foi para a conta da primeira-dama, porque ele não tinha tempo como deputado de ir ao banco. Um deputado tem trocentos assessores, não precisa ele ir ao banco. Então tudo é muito inexplicado. Precisa ser explicado e não dá para ser complacente com um negócio como esse. Simplesmente é corrupção. Corrupção, como qualquer outra, então tem a suspeita, tem que investigar.
Thaís, para a gente fechar.
Eu entendo que o Constantino esteja com dificuldade para elencar argumentos, a situação está difícil e não é só para ele. Mas eu queria só dizer que fechem-se todos os gabinetes, não é uma solução razoável, né, Constantino, porque nós ainda estamos vivendo sob Estado de Direito e é só por isso, a gente está vivendo sob Estado de Direito, que o filho do presidente da República está sendo acusado e está respondendo por ser líder de uma quadrilha criminosa. E só por enquanto ele é o líder, ele, o filho, está sendo acusado de ser o líder. Pode progredir ainda.
Constantino.
Paulo, eu fico impressionado às vezes que a Thaís tem uma dificuldade incrível de entender o que eu falo. Aliás, eu acabei de falar que deve ser investigado a fundo esse caso e se ele for culpado, que seja punido. Eu apenas trouxe à atenção dos nossos ouvintes o duplo padrão de quem está se revestindo do manto de grande cruzado contra a impunidade hoje, né, e amanhã faz vista grossa para o resto. Quando eu falei fecha-se todos os gabinetes, é óbvio que a figura de linguagem é o seguinte: vamos a fundo, porque a rachadinha que é inaceitável,
você sabe que
a figura
é uma de prática linguagem, comum. Então?
Deixa eu só terminar, por favor. Deixa eu só terminar. O Josias fala que a corrupção depende do tamanho do cofre. Veja, o governo federal tem o maior cofre de todos. Nós estamos há um ano e meio de governo sem nenhum escândalo de corrupção, tanto que estão cavucando tudo. Aliás, o Bolsonaro deve ser o político mais investigado da história, né? E estão tendo que ir para uma rachadinha da época que o Flávio era deputado, para tentar chegar perto dele. Quer dizer, não tem nada em um ano e 5 meses de governo. Então chegou no cofre grande e, poxa, imagina, nessa época do PT já tinha escândalo até dar com pau. E por falar em uma questão de senso de proporção ou senso de prioridade, né, eu entendo a prioridade de vocês, Thaís, é tentar derrubar o governo. Mas veja, o presidente da Alerge é do PT e era o primeiro nome da lista. Movimentou 50 milhões de reais. Como é que está o inquérito dele? Vocês sabem? Alguém no país sabe quem é André Siciliano? Né? Escuta o nome com essa frequência? Então, eu entendo que vocês considerem tão assim diferenciado o fato de ser filho do presidente. Mas a gente sabe, no fundo, qual é o motivo, né?
Ok, Thaís, para a gente fechar, por favor.
Não, só para fechar, parece que Constantino é que tem dificuldade de entender o que eu falo. Eu deixei aqui bem claro e estou me baseando nos autos. Ninguém foi atrás do filho do presidente, ninguém foi atrás do deputado Flávio Bolsonaro, Constantino. Esse relatório da COAF é de janeiro de 2018. O presidente nem sequer era um candidato viável nessa época. Portanto, ninguém foi atrás do filho do candidato, muito menos do filho do presidente.
Ok, são 5 horas e 35 minutos, a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial, mas ó, calma aí que na volta a gente vai continuar com esse tema da prisão do Fabrício Queiroz e também vamos falar sobre a saída do Abraham Weintraub do Ministério da Educação. São 3 minutos, daqui a pouco o 3 em 1 está de volta. Olha, gente, a atividade é 4 horas e 39 minutos, o 3 em 1 está de volta, gente, e agora a gente vai acompanhar o Minuto Touro de Ouro com o Pablo Spayer.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Olá, amigos da Jovem Pan. Eu tô fazendo esse extraordinário Minuto Touro de Ouro porque o dólar tá subindo demais hoje. Vamos lá, ó. O dólar disparou, tá 5,38 praticamente agora. Qual é a razão da alta do dólar? Bom, primeiro de tudo, lá nos Estados Unidos saiu os pedidos de seguro-desemprego e veio pior do que o esperado. Isso faz com que o dólar suba perante todas as moedas do mundo. Veja só, tem uma cesta de moedas chamada DXY, tá? Que é uma cesta de moedas frente ao dólar, que tem, sei lá, 58%, 58% é euro, 8% é dólar canadense, tem outras moedas também. E ela sobe, essa cesta de moedas sobe perante todas essas moedas fortes, tá? Então imagina só, agora eu vou mostrar pra vocês as moedas emergentes. Se já subia frente às moedas fortes, frente às emergentes sobe mais. Mas o real brasileiro é a pior performance. Pior que o peso chileno, pior que o peso mexicano, pior que o rand africano. O que faz o real ser a pior performance do mundo hoje frente ao dólar? Mais duas razões. Bom, a primeira é o corte de juros aqui no Brasil. O juros foi de 3 para 2,25, que é o menor patamar da história do Brasil. Nunca o juros esteve tão baixo aqui. Quando o juros está muito baixo, o investidor estrangeiro que aplica dinheiro aqui no Brasil perde o ímpeto, perde a vontade de deixar o dinheiro aqui rendendo, porque ainda tem o risco cambial, né? Então ele saca o dinheiro e manda para fora. Para mandar para fora, compra o dólar. Quando compra o dólar, empurra o dólar para cima. Essa é a razão 1. Aí, o que que fez? O que eu reparei? Eu reparei que esse aqui é o gráfico da volatilidade implícita do dólar, né? A volatilidade implícita do dólar disparou a níveis iguais a maio, que são, ou seja, a volatilidade implícita do dólar está parecida com aquele momento quando o Moro soltou o vídeo dele, né? Então eu fiquei curioso e falei, deixa eu ver que horas que a volatilidade implícita do dólar disparou, né? Aí eu botei aqui para ver. Veja só, a volatilidade implícita disparou às mais ou menos às 9 da manhã. Ou seja, foi logo na abertura, foi antes da abertura do mercado. Então isso me mostra que não foi o corte de juros que fez aumentar a volatilidade implícita. Ajuda, claro, empurrou, devia estar mais para baixo, já amanheceu aqui mais alto. Ontem devia estar aqui. Mas o que fez a volatilidade implícita disparar foi a prisão do Fabrício Queiroz. É a tensão política que trouxe nervosismo para o mercado, principalmente para o dólar, e fez a volatilidade implícita disparar e faz o real brasileiro ter a pior performance entre as moedas do mundo. E agora, né, está 5,38. Bom, eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
É isso aí, gente. Ainda repercutindo a prisão de Fabrício Queiroz, eu queria falar um pouco da repercussão que está acontecendo exatamente pelo envolvimento dele com o advogado Frederic Wassef, responsável pelo imóvel de Atibaia. Os jornais de hoje destacaram nesta quinta-feira algumas falas de Wassef. Em ao menos duas ocasiões no ano passado, o advogado afirmou que desconhecia o paradeiro de Fabrício Queiroz. Desde setembro do ano passado, o ACEF já esteve 7 vezes na sede da presidência e outras 6 na residência oficial. Das 13 visitas, apenas 3 constam na agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, na cerimônia de posse do novo ministro das Comunicações, o advogado esteve presente, sim. O ACEF é advogado de Flávio Bolsonaro, o que levanta suspeitas sobre uma possível troca de informações entre os investigados, o que poderia representar a tentativa de obstrução de justiça. Queria pedir comentários breves dos nossos 3 comentaristas sobre essa nota que eu acabei de ler, porque a gente ainda tem que falar no programa de hoje sobre a saída de Abraham Weintraub. Vamos começar essa rodada com o Josias.
Como eu dizia antes, essa familiaridade, essa proximidade do advogado com o presidente e com o Flávio Bolsonaro, ele é advogado de ambos, defende a ambos em questões judiciais várias, e o Flávio, inclusive, nesse caso da rachadinha, isso faz com que o argumento de que os dois não tinham mais contato com o Fabrício Queiroz, esse argumento vai por terra. Óbvio que o sujeito estava lá há um ano nesse imóvel, é evidente que o advogado funcionou como um leva e traz entre o Fabrício Queiroz e a família Bolsonaro. Isso está muito evidente e, obviamente, vai se tentar agora isolar o problema, dizer que é um problema do advogado, mas é preciso muito cuidado com a construção de novos argumentos, porque a inteligência alheia já foi muito ofendida nesse caso. Eu queria aqui abrir um parêntese, porque algumas coisas vão sendo ditas nesse programa, e como não há tempo da gente responder na hora, parece que a gente aceita o que está sendo dito. Há pouco o Constantino disse, insinuou, se não disse, insinuou, que eu, por exemplo, estaria desejando a queda do presidente. Eu digo a você, Constantino, com toda a sinceridade, não me move esse objetivo. Ao contrário, eu gostaria que o presidente Bolsonaro estivesse hoje usufruindo de alta popularidade, com um governo navegando aí, voando em velocidade cruzeiro, com todos os problemas resolvidos. A questão é que o Bolsonaro não é esse personagem, o governo dele não é essa maravilha. Então, a gente aqui está só relatando isso. Mas essa tese de que eu, por exemplo, desejo a queda do presidente, agora vou aproveitar para fazer um elogio a você, porque outro dia você conseguiu encontrar acepções, significados positivos para a palavra vagabundo, que foi utilizada pelo ex-ministro, agora ex-ministro da Educação, para se referir aos ministros do Supremo Tribunal Federal, e você considerou que a palavra não era ofensiva, porque no dicionário há também acepções que, a seu juízo, eram positivas. Então, agora eu vou fazer um elogio a você. Esse argumento de que eu, porque faço comentários críticos em relação ao presidente, quero a queda do presidente, isso é um argumento vagabundo, que não merece nem ser considerado. Então, eu quero deixar claro aqui que não me move esse objetivo, ao contrário.
Ok, Constantino, brevidade, por favor.
Isso aí eu não preciso nem rebater, porque isso aí a audiência percebe a obsessão dele com o presidente e ele tem todo direito de não gostar. É só que pega mal falar que é tudo por uma análise técnica apenas e não por um viés político. Ele gostaria que o presidente fosse de esquerda, o presidente não é de esquerda, né? Isso acontece. Tem a urna para isso. Agora, sobre o ACEF, é um personagem realmente complicado, porque desde 2014, que ele é muito próximo do presidente, ficaram amigos, né? Ele é o responsável pela estratégia de defesa no caso Queiroz, que parece que a ideia do Flávio era espontaneamente se apresentar para prestar esclarecimentos. Ele convenceu de não fazê-lo e recorreu ao Supremo. Acho que isso foi um grande equívoco, né? Tá aí o resultado, e hoje suscita, inclusive, questões legítimas de se há algo muito maior ou não por trás, além da apenas rachadinha, né? Então, isso fica no ar. Não tem muito mais o que dizer a respeito do ACEF. O que mais chama atenção, de fato, é esse trânsito que ele tem com o presidente, com o Palácio, e o fato dele ser também o advogado do Queiroz, e o Queiroz está na sua casa, né? Tudo isso pega muito mal e inclusive, levou gente aí a entrar com um pedido na OAB contra ele.
Ok, Thaís Oyama.
O Frederic Wassef, ele é bem mais que um advogado do presidente Bolsonaro e da família dele, né? Eu já tinha contado isso no meu livro e vou repetir aqui com outros detalhes. Ele se jacta de ter inventado o Bolsonaro. Ele diz isso para quem quiser ouvir. Então, ele diz que não só foi a primeira pessoa a acreditar na viabilidade da candidatura do Bolsonaro, como foi a pessoa que incutiu essa ideia na cabeça do Bolsonaro, que ele conhece desde 2014 e cuja casa ele frequenta, as mulheres se conhecem. Então, ele é muito íntimo do Bolsonaro, fez toda a estratégia de defesa do Flávio, contrariando os advogados que já vinham aconselhando o presidente naquela época e tudo mais. Agora, nesse episódio, ele se livrou de responder a qualquer coisa, porque o Queiroz, ele não era um foragido da justiça, ele estava escondido, mas ele não tinha o status de foragido. Portanto, o Frederic Wassef não pode ser acusado, por exemplo, de tentar obstruir a justiça, o que poderia lhe render muita dor de cabeça, inclusive uma prisão preventiva, né? Obstrução de justiça justifica essa medida. Mas, como não era foragido, o Queiroz, pelo menos, não formalmente foragido, então o Frederic Wassef não pode ser acusado disso. Agora, vamos ver se o grande amigo do presidente Bolsonaro vai matar essa no peito e vai dizer que ele fez isso por conta própria, escondeu o Queiroz sem que os Bolsonaro soubessem. Vamos ver.
Ok, Josias, muito breve, por favor.
Bem breve. O Constantino tem um padrão, e nesse caso não é duplo, não é sempre o mesmo padrão, que ele, tudo que ele quer desmerecer, ele diz que é esquerdista. Esquerdista, tudo que é esquerdista não vale nada. Eu queria tranquilizar também o Constantino nesse aspecto. Primeiro, é mais um argumento, um novo elogio, mais um argumento vagabundo, mas no bom sentido, pelo dicionário do Constantino, que vê acepções positivas em vagabundo. Não sou esquerdista, não, Constantino, eu sou, na verdade, jornalista, meu ista é outro. E o fato de ser jornalista me permite analisar os fatos, com esse distanciamento me permite servir apenas a um interesse, o interesse de quem está nos ouvindo, de quem me lê, eventualmente, okay, e não Jesus. Interesses político-partidários. Então, eu tenho esse distanciamento, mas fique tranquilo, esquerdista não sou, não, sou jornalista.
Ok, Constantino, por favor.
Não, é porque é difícil, eu peço desculpas ao nosso público, esse tipo de comportamento do Josias, mas veja, em primeiro lugar, eu não falei que vagabundo é uma acepção positiva, então isso mostra como você distorce as coisas que eu falo, porque você escuta o que você quer, não o que eu digo. E segundo, eu estou um pouco cansado, eu e o público brasileiro, com um jornalista que se vende como totalmente isento e desprovido de ideologia, mas tem uma certa obsessão pelo presidente, a pergunta é sobre uma coisa, volta para o presidente para criticá-lo. Então, não convence ninguém. Ninguém, Josias, pega até mal essa coisa de sou totalmente imparcial e ataco tudo e todos olhando só o fato e a ciência, ciência, ciência. Então, eu também não tenho partido nenhum, não sou partidário, não. Eu quero o bem do Brasil, mas a gente tem visão de mundo diferente. Eu sou um liberal, com viés mais conservador, você é de esquerda e nega. Tudo bem, o povo que julgue.
Ok, vamos então para um breve intervalo comercial. Na volta, a gente vai falar sobre a saída de Weintraub. O governo da China volta aqui com 3 em 1, gente, não vou nem ler o texto, vou falar o seguinte, Weintraub fora do Ministério da Educação para dar tempo exatamente dos nossos comentaristas poderem abordar isso em 40 segundos cada um, por favor. Thaís Oyama.
Paulo, o ministro caiu por vários motivos, mas caiu sobretudo porque o presidente Bolsonaro quis, né? E o presidente Bolsonaro quis, entre outras coisas, porque ele se convenceu que o Weintraub, como a gente já disse aqui outro dia, estava querendo andar pelas próprias pernas. Como já descobriram, o ex-ministro Moro, o ex-ministro Mandetta, o presidente não gosta de que façam sombra para ele. Sobre o sucessor aí, o secretário do qual a gente já falou ontem, tudo que a gente pode dizer é que, felizmente, os poços têm fundo, né? E acho que na educação a gente já chegou lá. Não pode piorar.
Rodrigo Constantino.
O Weintraub caiu pelos motivos errados, né? Já disse isso antes aqui, pressão de tudo que é lado, ele fechou torneiras, combateu a máfia dos esquerdistas incrustados no MEC, a UNE, cota racial, a última decisão dele, uma decisão, aliás, muito boa, né? Acabar com cota racial para pós-graduação, CAPES, que tem um bando de pesquisa sem sentido que não serve para nada. Então, ele comprou muitas brigas, e principalmente com o STF. Né? A gente não vive num país que tem Estado de Direito, porque o Supremo Tribunal Federal é o primeiro a ignorá-lo. Né? Então, tudo isso é muito assustador. O Weintraub sai,
né? É, a turma comemora, aliás, o ódio do bem é aquele que está sempre liberado, tem salvo-conduto. Hoje uma jornalista, que eu e muitos enxergam como militante, chegou a compará-lo a um vírus, achando que ele é pior do que o vírus. Isso numa época de pandemia, que não é uma comparação fortuita, né? Uma pandemia que matou 40 mil pessoas e ela era uma grande isolacionista da turma da quarentena gourmet. Okay. O outro, que é advogado ligado ao MBL, falou que quer vê-lo preso ao lado de Queiroz. Ele não cometeu crime nenhum, que se saiba. Então, isso mostra só que ele desperta ódio pelos motivos errados.
Josias de Souza.
O Weintraub não deveria ter virado ministro, foi nomeado, deveria ter sido demitido por inépcia. Não há vestígio de nenhuma providência educacional relevante que ele tenha adotado durante a sua gestão. Desperdiçou 14 meses no Ministério, produzindo tweets, confusões e insultos. Insultou, inclusive, a língua portuguesa. Virou personagem de um inquérito de fake news. Desde então, a coragem do Weintraub vai se revelando uma estranha qualidade, que falta a ele nos instantes mais cruciais. Foi intimado a depor, ficou em silêncio e agora insinua que vai para o exterior, para um posto lá no Banco Mundial, porque a segurança da família dele e a dele próprio estariam ameaçados. Quer dizer, o Weintraub vai ser nomeado para a direção do Banco Mundial, não por conta dos seus méritos duvidosos, mas porque se avaliou que ele precisa de um refúgio. Espera-se que o ministro tenha um inglês melhor do que o português, porque nós vamos passar vexame agora, não mais no MEC, mas no exterior.
Ponto final nessa edição do 3 em 1. Tchau, Josias. Tchau, Constantino. Tchau, Thaís. A gente se vê amanhã, sexta-feira, 5 horas da tarde, aqui na Jovem Pan, Rádio que Virou TV.